está entrando no ar o programa Música em Pessoa, o espaço da Rádio da Universidade reservado à produção do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje eu converso com o compositor e guitarrista Rodrigo Avelar de Muniagurria. Ele transita entre o rock alternativo, o improviso livre e a música eletroacústica contemporânea de concerto. É graduado e mestre em composição musical pela UFRGS e integrou o Centro de Música Eletrônica do Instituto de Artes de 2003 a 2006 e desenvolveu trabalhos na área de música eletroacústica e computacional. Rodrigo colaborou na organização de concertos de música contemporânea, como o Festival Contemporâneo RS e o Música de Poa. Em 2007, foi selecionado para participar da 17ª Bienal de Música Brasileira Contemporânea no Rio de Janeiro. Bom dia, Rodrigo. Muito prazer em te receber aqui na Rádio da Universidade.
Bom dia, Ana. Obrigado pelo convite.
Rodrigo, tu não é natural de Porto Alegre, né? Tu é de Foz do Iguaçu,
isso?
Foi lá que a tua relação com a música começou, assim.
Isso. Na realidade, eu morava... nasci em Foz, mas eu morava em Cidade del Este, na época Stroessner, era o nome da cidade, que era um ditador do Paraguai na época, que era uma vila dos funcionários da Itaipu, que meu pai era um engenheiro, participou da construção da Itaipu. Então, as minhas aulas em música iniciaram em Cidade del Este atualmente.
Atual Cidade del Este. Mas existia uma tradição familiar, assim? Como é que despertou esse teu interesse? Assim? Ou foi te colocaram na aula de música? Porque também tem isso, assim.
Não vem dos pais diretamente. Meu pai era engenheiro, minha mãe estudou filosofia. Na época ela se dedicava exclusivamente aos filhos, mas sempre incentivaram arte, esportes e tudo que eles pudessem propiciar, assim, para os filhos. E eu lembro que a minha irmã Carolina Avelar, ela iniciou aos 6 anos o estudo no piano, e eu já era amante de música, ouvia bastante, né? A gente não tinha coleções de discos ou coisa assim, não era uma... Mas tinham alguns discos e eu sempre gostava de ouvir Beatles entre músicas infantis também, né? Então foi bem rico, assim, principalmente quando eu comecei a estudar piano, que foi inspirado na minha irmã, né? Que logo depois, acho que menos de um ano depois, eu já estava estudando também.
Foi assistindo a Carolina, então.
Sim.
Que tu tivesse vontade de estudar também.
Na verdade, eu acho que eu sempre tive, né? Mas como ela já tinha iniciado, eu acompanhei aquele início, eu já engatei junto, né? Depois a gente se mudou para Assunção, né? No Paraguai, foi em 89. Aí a gente começou a estudar num conservatório que tinha aulas de vários instrumentos. Era musicalização, né? Desde canto coral até aulas de teatro, pintura. Tinha várias atividades, né? E eu continuei estudando piano, flauta, umas outras coisas. Eu não lembro exatamente tudo, assim, mas... mais um momento em que meu contato com a música foi...
Se firmou, assim.
Né?
Mas era então uma iniciação musical, mas também em outras artes,
sim,
assim.
Sim,
sim. Amplo.
É.
E musicalmente era música erudita, assim? Qual era...
Naquele conservatório, sim. Desde quando eu comecei a estudar piano, era mais voltado para música erudita, assim, mas eu me afastei da música erudita na adolescência, né? Que depois desse conservatório a gente começou a estudar piano, assim, num lugar onde só se estudava piano, uma professora particular, e eu Não, chegou um ponto que eu comecei a perder um pouco de interesse, porque o estudo que a gente tinha era muito atrelado à partitura e de um jeito que, assim, bolinha e tecla, né? Não tinha um estudo de
Pensar mesmo, assim.
pensar ou mesmo fazer uma análise de frase ou de não tinha um era digitação ao piano,
Uma
né?
coisa automática, assim,
Pelo
né?
menos eu percebia assim, claro que eu interpretava, mas era da minha maneira, assim, isso com o tempo fui, acho que também com a rebeldia da idade, eu
Isso.
comecei a me afastar e aí eu fui para a guitarra, né? E aí eu decidi, meio autodidata, assim, eu até estudei com alguns amigos roqueiros do entorno
Que
e
era bem transgressão mesmo, né? Então, sair do piano, né?
sim, e
Com
eu sempre
tudo.
gostei de rock, né, desde a infância, assim,
Desde os Beatles, da escuta, assim.
e tive minha infância, inclusive metal, fazia parte
Teu
do
gosto de
meu
escuta,
gosto,
assim.
né, que atualmente eu já estou mais afastado, ainda ouço algumas coisas, mas então eu fui mais assim, eu acho que ali foi realmente onde eu fortaleci a minha musicalização, assim, essa coisa de tirar a música de ouvido, de tocar em grupo, né, que são outros desafios que contribuíram, assim, eu acho que realmente para mim, porque interessa, assim, na música. Claro que todo o resto é importante, mas eu acho que ele não faz sentido se não tem se a música não é viva, né? Se ela, eu acho que uma certa sinceridade no que se faz é essencial, né? Assim.
Mas isso tudo, vocês estavam no Paraguai ainda. Essa
Sim,
experiência
essa experiência,
adolescente, rock and
sim,
roll,
isso. Foi lá.
foi em língua espanhola ainda, assim.
Isso. Eu era bilíngue, né? Porque meu pai é do Paraguai, minha mãe é brasileira, e eu, inclusive, a gente misturava muitas palavras, porque quando a gente era criança, a gente convivia com as duas línguas e tinha palavras híbridas, assim, né? Então, mas com. Essa experiência, a minha toda infância, adolescência, a infância se estendeu também em Assunção, né? Fui com 8 anos para lá. E daí eu continuei esse processo com bandas, assim, na época do colégio, até 98, mais ou menos, que foi quando eu fui de intercâmbio para Barbados, no Caribe, né? Lá eu não tive, assim, contato com músicos diretamente, assim, eu ia a alguns shows, apresentações, e na escola lá a gente podia decidir quais disciplinas a gente queria fazer. Uma delas era música, mas era mais teórico, estudo de harmonia, de análise, e foi legal porque foi um retorno
A coisa mais
mais
formal.
formal, né? Por outro lado, já não tinha o lado prático, né? Mas eu
Continuava tocando.
sim, em casa eu sempre tocava, né? Violão, sempre toquei. Eu voltei em 99, agosto de 99, daí eu fiquei uns 6 meses terminando a escola lá, e aí eu vim para Porto Alegre, né, no ano 2000.
Thank you. Nós acabamos de ouvir Quatro Mãos, peça de Rodrigo Avelar para piano a quatro mãos, em gravação ao vivo no Instituto Goethe, durante uma das edições do Festival Contemporâneo RS, com as intérpretes Carolina Avelar e Karen Engel. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor e guitarrista Rodrigo Avelar de Muniagurria. Mas e aí, o que era escolher fazer música pra ti? Porque tu meio que tinha passado, de certa forma, um ano afastado de fazer música na prática, pelo menos que não na solidão do próprio quarto, assim, né?
É, eu nunca me... Eu acho que eu nunca me afastaria da música, assim. Desde pequeno, acho que eu sempre toquei, nem que seja em casa, assim, brincando, mas eu não... Uma coisa que... Se eu não tô tocando, eu ouço muito, né? Então, acho que eu nunca... Se eu fizesse uma outra coisa, eu continuaria, de alguma maneira, me dedicando e provavelmente até estudando, buscando cursos, né? Ainda, depois de ter feito graduação e mestrado, ainda pretendo continuar me desenvolvendo, estudando coisas ou lacunas que por aí minha formação... eu tenha tido, né, tentar ainda correr atrás, né, mas a decisão foi, eu lembro que eu estava entre arquitetura, matemática e música, né, eu cheguei a fazer vestibular para arquitetura, passei na Uniriter, né, mas não fiz, assim, acabei decidindo fazer... para música, eu iniciei em violão, licenciatura em violão, porque meu instrumento era a guitarra, né? Então, eu, como não tinha uma faculdade de guitarra, eu disse, bom, o violão se aproxima um pouco mais do que os outros instrumentos, aí eu tive que desenvolver a técnica da mão direita, que era a outra, estava ok. Eu comecei estudando com o Márcio de Souza, né, um violonista, e foi isso, o desafio, voltar a me aproximar também da partitura, só que num outro instrumento, porque eu li a partitura ao piano, né, e foi isso, aí eu prestei, fiz a prova específica primeiro, depois prestei o vestibular, e em 2002 que eu entrei, né, que eu iniciei o curso, só que eu... estudei um ano, acho que foram 2-3 semestres que eu fiz de violão e decidi mudar de ênfase, né? Porque o curso de composição me atraía muito. Porque aconteceu mais ou menos, acho que um processo parecido ao da minha rebeldia na pré-adolescência. O processo, que é muito interessante, mas não era para o meu... momento era do estudo do violão, era através da partitura, né? Tu chegar à música a partir de um sistema de códigos, vamos dizer assim, para produzir aquele o fenômeno musical. Meu interesse era justamente criar, né? Claro que existe criação na interpretação, mas Na minha época, eu acho que eu ainda não estava preparado para realmente ser um intérprete. Assim, esse processo para a composição, a mudança, né, para a composição foi... eu acho que justamente pela necessidade de criar, assim, de conhecer, porque eu sempre achei um mistério. Quando eu pegava a partitura, mesmo me inspirando nas próprias partituras para violão, eu olhava, mas como assim? Compositor fez isso, né? Que levou ele a fazer a determinada escolha? Qual o processo? Qual o mistério aí? Né? E isso foi uma das coisas, tentar desvelar esse mistério. Na verdade, eu ainda estou nesse processo, né? Porque compor, eu acho ainda... Claro que a gente vai adquirindo prática e descobrindo coisas, mas a gente está eternamente descobrindo coisas, então sempre um mistério, para mim, pelo menos. Cada vez que eu sento para compor e tá, ou papel, ou sei lá, em branco, é tabula rasa. Assim, claro que a gente tem uma experiência anterior, mas parece que eu estou compondo pela primeira vez cada vez que eu vou compor. Então, porque são novos desafios, é uma outra composição, uma nova, né? Então, realmente, é claro que é um outro Rodrigo num outro momento se
Um
deparando
novo
com
mistério,
um novo mistério.
assim.
É. E então, isso me fascina. Ao mesmo tempo, algumas vezes me angustia, né? Porque a composição, para mim, é uma mistura de prazer e dor, assim, porque tem momentos em que, quando tu te depara com problemas composicionais, parece que toma conta da vida aquilo, né? Assim, entra em crise e tem que. Mas acho que estou aprendendo a lidar melhor aos poucos com isso também, assim, é como saber que faz parte, né, do processo mesmo, algumas vezes
Um sofrimento,
um
enfim.
sofrimento, ou empacar, mas não precisa aumentar mais do que ele
Não dá para
já.
super dimensionar
Que algumas vezes uma coisa
o
eu
problema.
é uma coisa que eu fui orientado tanto na graduação quanto no mestrado pelo Celso, né, uma das coisas que ele me dizia era, as primeiras aulas era não começar uma música pensando o que tu vai fazer a obra da tua vida, a obra-prima, né? Porque já é o ponto para já começar trancando, né? Tem que, claro, estabelecer. E uma coisa que me ajudou muito, ainda mantenho, das primeiras aulas de composição, é a economia de materiais, né? Tu determinar qual vai ser o universo, de elementos musicais que tu vai trabalhar, seja, depende, aí vai variar de acordo para de cada composição, né? Se é uma música tonal, ou que envolve notas ou harmonia, qual vai ser, estabelecer as diretrizes e um universo limitado. E isso na formação foi muito importante, principalmente para aprender a lidar com o processo de composição, né? Porque uma pessoa que está iniciando sua experiência em compor, assim, se tem o mundo inteiro, pode fazer qualquer coisa, aí ele realmente vai ser difícil estruturar alguma coisa e que, vamos dizer, se sustente sozinha, né? Então, é um processo que, acho que esses limites também são didáticos, né? Acho que no processo, e ajudam a pessoa desenvolver, é isso, um controle, né, de
Do que está
materiais, do que está
fazendo.
fazendo. E só que esse processo ao longo do curso foi, vamos dizer, sendo menos estrito, assim, né? No início era, bem fechado, vamos trabalhar com limites X, Y, Z, mas ao final do curso eu cheguei, um tanto que a estesia, né, uma peça para dois pianos e clarinete, perdão, é dois clarinetes e eletroacústico, que eu comecei sem planejar nada, sem estabelecer limites, né? A única coisa que eu tinha determinado era a instrumentação e o processo, que seria a partir do contato com o som gravado. Eu ia gravar os sons dos instrumentos e compor a partir do próprio timbre do instrumento, né? Então foi que é o que é o meu atual processo de composição. Eu estou pesquisando mais por esse lado, assim, que é.
Nós acabamos de ouvir Estesia, peça de Rodrigo Avelar para dois clarinetes e meios eletroacústicos, com os clarinetistas Elimar Blazina e Darkson Magrinelli. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor e guitarrista Rodrigo Avelar de Muniagúria. Esse período de graduação, tu passaste 3 anos também como bolsista do Centro de Música Eletrônica. Uhum. Então foi aí que começou essa relação da música com a tecnologia, assim, também pra ti, que é uma coisa que te acompanha até hoje, inclusive.
Sim.
Com gravação, assim, né?
Isso.
Como é que foi esse contato, assim? O que que te fez buscar isso, assim, ou isso se... Né? Tem que passar por isso fazendo composição ou tu buscou essa
eu
experiência?
Eu busquei
assim?
Imediatamente, assim, quando... Inclusive, eu não tinha ainda nem entrado no curso de composição e eu já tinha buscado o Eloy, passei lá no Centro de Música Eletrônica e perguntei se tinha espaço para...
Para um violonista.
Para ser bolsista ou para... Né, daí eu não tinha nem feito nenhuma disciplina ainda. Mas ele disse, me sugeriu isso. Faça umas disciplinas e aí a gente vê mais para frente, consegue. Porque eu tinha, na realidade, muito interesse. Eu já tinha alguma experiência com áudio, com a parte técnica de áudio. Que era um curso que eu queria fazer, só que não existia no Brasil na época, que é a engenharia de som, né? A parte mais voltada a gravação, mixagem, masterização, produção, né, em estúdio. E eu já tinha algum conhecimento, eu estudei também quando eu vim para Porto Alegre no IGAP, no Instituto Gaúcho de Áudio Profissional, fiz um semestre ali. E foi isso, eu fiz umas disciplinas no Centro de Música Eletrônica e acho que um semestre depois ou dois eu já estava com uma bolsa ali, né? E eu já também estava trocando de ênfase, coincidiu mais ou menos o momento em que eu virei bolsista e iniciei o curso de composição. Realmente isso foi um universo que se abriu lá dentro, assim, que eu me aproximei. Música eletroacústica eu nunca tinha ouvido. E isso foi... aí minha vida mudou, né? Eu acho que ter iniciado esse curso com o Celso, né, em composição, onde no início era... compor dentro do sistema atonal música dodecafônica, só que era uma coisa realmente que eu também nunca... Eu tinha ouvido, mas pouco, e nunca compus alguma coisa assim. Então foi um desafio justamente criar música a partir de coisas que não estavam grudadas no meu ouvido ou na minha experiência. Né, assim, que eu acho que aí isso foi importante justamente para criar, aprender a desenvolver uma coisa...
Uma linguagem,
porque eu acho que um perigo que se corre algumas vezes, principalmente quando se está iniciando a composição, é a pessoa mais reproduzir do que compor, né? Traz um... Se já vem com um sistema, com uma... Então, pronto, assim, não tem, as escolhas são menores. Claro que aqui eu estou generalizando, assim, mas é um risco que se corre, né? E, para mim, essa combinação, né, do pensar, da criação, do desenvolvimento, vamos dizer, da retórica musical, eu prefiro dizer retórica dos sons, né? Com esse lado se abriu lá dentro do Centro de Música Eletrônica, da exploração do som, né? Pensar desvincular o som de, por exemplo, da escala temperada ou de por exemplo, num instrumento, o piano, ele vai ter sempre som de piano, né? Quer dizer, claro que atualmente existem técnicas expandidas mas a princípio ele não vai se transformar num saxofone numa hora ou então tem isso uma coisa que no na música eletroacústica tudo é possível. Assim como é uma das coisas que mais me atraía, inclusive composicionalmente, assim, pensar, por exemplo, o reverso. Ah, tu ouvi um som no reverso, uma coisa que numa realidade natural, assim, isso não acontece. Um monte de caco de vidro no chão se voltar para a mesa e se transformar num copo, né? Isso só é no caso de um vídeo, daria para reconstituir isso, né? E isso é uma coisa que me fascinava, assim, e principalmente entender o som, o ruído, como um elemento musical, né? O silêncio, né? Foram coisas que foram se abrindo na minha experiência, assim, foram aparecendo, né? E eu comecei a ouvir tudo diferente, né? Inclusive as músicas Beethoven, as músicas já, vamos dizer, mais tradicionais, eu voltei a ouvir de outra maneira, prestar atenção, por exemplo, em vez de pensar em harmonia, eu pensava no timbre que o acorde tira, né? Que, na realidade, atualmente, um pouco que eu faço é isso, eu não vou tanto pelo. Eu não utilizo a harmonia dentro das minhas peças, até porque não é muito espaço, mas não deixa de ser, né, a música espectral, né? Por exemplo, é isso, é timbre, e harmonia é uma coisa só, né? Constrói o som, né, com uma combinação de sons, né? E isso dentro de um contexto musical, que aí já entraria na questão composicional, que mais me atraía esse mistério de para onde isso pode ir, sabe? Né? Que é uma coisa que, nesses processos que eu faço, que eu não estou planejando a estrutura da peça, alguma coisa, parece que os agentes que vão sendo criados assim dentro da peça começam a ter vida própria, né? Chega um ponto que não sabe quem é que está compondo, se é a música que está
Se
se
colocando,
colocando.
se
Ela é
impondo.
imperativa, né? Algumas vezes, né? Tem momentos que ela te leva a situações em que tu não pode mais voltar atrás, não pode ou tu não pode, tuas escolhas para frente ficam mais limitadas ou não, algumas vezes ao contrário, tem momentos em que tu consegue, justamente por ter retrospectivamente uma memória, né, uma memória auditiva, né, porque como a peça, as músicas acontecem no tempo, cada evento que acontece é uma memória que se cria. Então, parece que a peça ia se limitando e algumas vezes isso levava aparentemente para um beco sem saída, né? Ainda mais pensando que eu não tinha uma forma, vou chegar aqui, aí vai modular para tal coisa e
Resolve.
resolve. Não, eu tinha que ir, mas aí esses momentos de crise algumas vezes ajudam justamente. Eu tranco, mas chega uma hora que vem uma luz e aí eu renovo completamente a música, né?
Agora, Rodrigo, esse mistério do eletroacústico te atrai, né? Mas tu não abandonas os instrumentos acústicos, assim, né? O que que te atrai nessa ideia dessa música mista?
Tem uma questão, a música mista justamente traz de volta essa coisa do limite do instrumento, né, acústico. o violino, a princípio, ele vai, sei lá, vai continuar sendo o violino durante a performance, né? Apesar que eu, o que eu, uma das coisas que eu gosto justamente é de criar uma, eu chamo de ilusão sonora, onde tu enxerga o instrumentista, enxerga o violinista, e tu não sabe que é o que está soando, se é o violinista que está fazendo aquilo, porque tu criar uma fusão, né, um hibridismo tímbrico, né, e também uma, idiomático, vamos dizer assim, traz, aproxima o eletroacústico para o idioma do instrumento e também expande o instrumento para sonoridades que de repente ele não no seu na sua tradição ele de repente não faria, né? Quer dizer, é uma intenção, não que de fato algumas vezes isso aconteça, né? Uma intenção composicional mas eu acho que sim, o hibridismo é uma coisa que eu busco bastante, né? A fusão, a anamneses foi. Eu trabalhei tanto isso que eu acho que isso acabou não aparecendo, de tanto que eu trabalhei, ou seja, ele virou uma realidade da música.
Thank you. Thank you.
Nós acabamos de ouvir um trecho de Anamneses, música eletroacústica mista para piano, violino, clarinete, saxofone e computador, do compositor Rodrigo Avelar. Intérpretes Tiago Ribas ao violino, Elimar Blazina ao clarinete, Rodrigo Ciervo no saxofone e Carolina Avelar ao piano. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor e guitarrista Rodrigo Avelar de Muniagúria. Rodrigo, para encerrar, eu queria saber uma questão prática, assim, né? Como é que é para ti viver de música hoje, assim? Tu terminaste o mestrado agora esse ano, né? Mas tu também trabalhas com bandas e com gravações, assim, né? Como é que é isso para ti?
Eu tô ainda tentando descobrir isso. Eu tô, assim, bandas, infelizmente, em Porto Alegre, eu acho que no Brasil ainda é uma coisa, ainda mais se for pensar num rock, e se eu quiser um rock um pouquinho fora do que toca em rádio, assim, é difícil, eu não sei, eu acho que conheço pessoas na Inglaterra que foram pra lá, largaram tudo e estão vivendo de rock, né? Mas aqui, acho que, não vou dizer impossível, acho que sim, mas tocar em bandas, acho que sim, tem bandas que vivem aqui, não vou dizer que não existam, mas não seria um caminho que eu buscaria, né? Acho que a minha ideia é percorrer um meio acadêmico ainda, né? O doutorado, eu estava pensando em fazer a seleção para esse momento, mas fecharam as inscrições, eu acabei não fazendo, porque eu decidi tentar um concurso para professor na Universidade Federal de Santa Maria, que vai ser agora, em novembro e dezembro, as provas. Então, já é um caminho que eu estou tentando percorrer, assim, até porque eu acho que o meio acadêmico é onde se oferece maiores oportunidades, assim, tanto de continuar produzindo, né, a música, como estudando, pesquisando. Então, acho que é o meio aqui, né, onde existem essas possibilidades. Eu acho que e eu vejo que o meio acadêmico sempre, pelo menos no Instituto de Artes ali, sempre abriu portas, né, sempre incentivou, no curso de composição a gente sempre foi incentivado a produzir o que a gente quer fazer, né? Assim, tentar fazer o que a gente quer da melhor maneira possível, né? Então, que eu algumas vezes ouço falar que tem outros lugares onde o professor tem os seus filhinhos, vamos dizer assim, saem um monte de compositores com composições semelhantes.
Mesma forma,
assim. E aqui não é assim. Eu vejo que com o Celso eles têm uma preocupação em incentivar o aluno a ele fazer o que ele está a fim de fazer, né? Eles orientam o processo. Isso tem sido muito, muito legal. Eu vejo que tem saído ótimo. Eu sou fã de muitos colegas, né? Acho que tem trabalhos muito bons, né? E, inclusive, tem alguns amigos que têm circulado fora, tipo o Ricardo Eiser, que, por exemplo, foi agora para estar na Suíça. Ele falou que o perfil dos compositores daqui está muito bem para a realidade de lá, assim, que a gente está bem no, na, né? Que eu acho que tem um. Isso deve ter contribuído justamente, esse trabalho sério e
aberto,
sim. Aberto, mas ao mesmo tempo crítico, né? Porque tem é um trabalho de reflexão constante, né? Durante o processo de composição. Isso como não tive uma experiência dessas em outros lugares, não sei dizer, mas só algumas coisas que eu ouço, não sei como é que funciona, mas para mim eu achei muito bom, e eu vejo que pro meio, assim, pelo menos dos artistas, né? O que realmente eu acho que ainda falta em Porto Alegre é a música de concerto ser mais viva, né? Isso quer dizer acontecer mais, né? Que eu vejo algumas vezes uma certa dificuldade, né? Assim, principalmente a música contemporânea, assim, eu acho que já melhorou bastante, né? Mas é isso, assim, não existe uma tradição assim em massa, né? Também não sei se deveria ser em massa, assim, mas eu acho que é isso, incentivar mais, acho que eu sinto uma certa carência, né? E eu vejo que não sou o único também, né? E como é um tipo de música que muitas vezes não está preocupada necessariamente com o mercado, eu acho que nem deveria, quer dizer, eu penso assim, se tu começar a atrelar a arte a uma coisa de mercado, tu já está pode ser feito, eu acho que não tem problema, mas assim, imagina se todos os compositores começarem a se preocupar com quem é que vai pensar num trabalho que, na verdade, quando eu ouço uma composição, eu quero ouvir a composição do fulano de tal, e não o que todo mundo está querendo ouvir, sabe? Uma coisa de mercado, assim, sabe? Eu penso, é perigoso, sabe? Pensar só uma coisa ou outra, sabe? Eu acho que tem que continuar existindo esses compositores que compõem baseado no seu próprio processo, sabe? Na sua própria história. Isso. E eu acho que é isso. Para mim, a arte tem que ser assim. Isso é sincero, né? Tipo, acho que é isso. Não tem muito como. E o retorno que ele vai ter é esse, justamente o público ouvir, né? E ter, eu acho que, pelo menos para mim, isso já é um retorno e uma realização, sabe? Tu vê que uma música aconteceu, ela não foi para a gaveta e aconteceu socialmente, né? Teve isso é diferente. Não, a música por si, ela, o que que ela é, né? Ela acontece nas pessoas, né? Não, a música em si é um monte de ruído organizado, mas quem organiza é a pessoa que está ouvindo, na audição. Então, a gente precisa, né, de ouvintes, né? E eu acho que é isso. Por isso que eu acho importante manter, incentivar de alguma maneira esses espaços, né, de música de concerto, né, que pelo menos aqui algumas vezes se encontra uma força, parece contrária, assim. Não vou dizer, estou generalizando, assim, mas eu vejo que quem tenta fazer, organizar uma coisa, algumas vezes não é fácil, né? Não sei, eu acho que para todas as coisas, na realidade, são assim, quem sabe, pode ser que a gente não saiba fazer, né? Porque não somos músicos, somos músicos, não produtores, né? Então, é isso. Acho que o negócio é continuar tentando, né? E fazendo. Porque eu vejo que tem público para isso. Tem pessoas que buscam e que se interessam, e pessoas que aprendem, né? Isso é uma coisa que acho legal também, quando o Eloy, né, do Centro de Música Eletrônica, Eloy Fritsch, ele estava tentando fazer bolando os projetos para fazer isso em escolas e música, levar a música e os processos de composição, mostrar essas coisas. Fez agora no museu, né, da URGS, a exposição. Isso é legal, porque eu fui lá, vi grupos de crianças chegando e que vai aproximando uma coisa, as pessoas, essas coisas que na realidade já tem mais de século, né? E é importante, eu acho que deveria ser parte da formação das pessoas, né? E eu acho que está acontecendo um processo, né? Não sei se super rápido, mas está acontecendo, né?
Rodrigo, eu agradeço muito a tua presença aqui no programa. Foi um prazer enorme conhecer melhor da tua trajetória e do teu trabalho.
Obrigado, eu que agradeço pelo convite.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. O programa vai ao ar semanalmente aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições anteriores podem ser ouvidas no blog do Música em Pessoa, no endereço Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.